Boa noite, amada igreja. A paz do Senhor Jesus, amém? Por gentileza, pode sentar. Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em 1 Pedro, no capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 9 e 10. Quem achou, diga amém. 1 Pedro 2, no versículo 9 e 10, diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Amém? Senhor, essa é a tua palavra, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Essa passagem, ela fala para nós da nossa identidade em Deus. Diz que nós somos a sua geração eleita, o povo separado, povo exclusivo de Deus. Um povo separado para anunciar as suas grandezas, os grandes feitos do Senhor, mostrando a mudança na nossa vida de mentalidade, mudança de atitude, principalmente da nossa mentalidade, dizendo como sacerdócio real. Os sacerdotes naquele tempo, somente eles tinham acesso à presença de Deus, mas nós, como sacerdócio real, nós temos esse acesso à presença de Deus. O tema desse mês é legado. E eu queria falar sobre a mentalidade desse reino. Porque quando nós temos algumas atitudes, eu quero, para tentar fazer vocês entenderem esse legado, e essa mentalidade, essa mudança de mentalidade, quando nós temos algumas atitudes, e as atitudes são erradas, atitudes muitas vezes de uma pessoa que tem um sentimento de escassez, um sentimento de ira, de talvez maledicência, de negatividade, as pessoas chegam para a gente e dizem assim: olha, você precisa mudar de mentalidade, você precisa mudar a tua mentalidade. As pessoas olham para nós e as marcas, o legado que nós estamos deixando é esse, de uma pessoa que tem pensamento negativo, de uma pessoa que tem uma mentalidade de escassez, que parece que vê a maldade em tudo, que parece que tudo vai dar errado, que tudo vai acontecer de ruim. É um legado que nós estamos deixando, uma marca. E a pessoa diz para nós: olha, você precisa mudar a tua mentalidade. E que mentalidade é essa? Se antes nós tínhamos uma mentalidade errada, um legado errado que nós estamos deixando, hoje essa palavra diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Nós temos um novo Senhor, uma nova nação, uma nova maneira de ser, e o legado que nós estamos deixando precisa ser outro. As marcas que nós precisamos deixar, o nosso legado precisa ser outro. Quem está entendendo até agora, diga amém. E eu trouxe algumas características para nós, queria destacar algumas mudanças de alguém que quer deixar o seu legado. E começa por essa mentalidade: olha, você precisa mudar a tua mentalidade. Se antes você via isso de uma forma, agora você precisa ver de uma forma diferente. Se antes você era conhecido dessa forma e você quer deixar um legado, a sua atitude precisa ser diferente. E a primeira mudança em nós, a primeira atitude de quem tem essa mentalidade, desse novo reino, de quem experimentou essa misericórdia, é uma mudança de identidade. Repita comigo: mudança de identidade. Atos 13, se você puder abrir em Atos 13, no versículo 9. Esse primeiro ponto que fala da mudança de identidade, fala de Paulo. Olha o que o texto diz: Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele. Vamos deixar essa primeira parte somente. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo. Amém? Às vezes nós ficamos pensando que foi uma ordem divina, que Deus falou assim, ó, agora você não é mais Paulo, agora você é Saulo. Você quer dizer, não é mais Saulo, você é Paulo. Mudou a identidade, porque Deus mandou assim como foi com Abraão? Não, não foi assim. Saulo, enquanto perseguia os cristãos, enquanto ele perseguia o povo de Deus, o legado que ele estava deixando era de perseguição, de morte, de algo muito ruim. Ele era conhecido como Saulo. Mas quando ele conheceu, quando ele foi transportado desse reino das trevas para essa maravilhosa luz, se o legado que ele estava deixando antes de identidade era de alguém que matava os cristãos, que perseguia os cristãos, de alguém que era muito mal, a marca que ele estava deixando agora era diferente. No entanto, que ele não era mais conhecido como ele era antes, como Saulo, a identidade dele mudou, porque o legado que ele estava deixando era outro, a mentalidade dele mudou, e ele passou a ser conhecido como Saulo, como Paulo. E o que, que o texto diz? Principalmente entre os gentios. Quem eram os gentios? Era o seu povo. O seu povo eram os gentios. Aqueles que o conheciam antes como Saulo, passaram a conhecer como Paulo, porque ele conheceu essa maravilhosa luz, a identidade dele foi mudada e o legado que ele estava deixando era outro. De alguém que estava disposto, que dizia que se morrer é lucro e viver é Cristo e morrer é lucro. Se for para viver, tem que viver Cristo. E a minha pergunta é, qual é a tua identidade hoje? Se antes a nossa identidade era, antes de nós conhecermos essa maravilhosa luz, de termos essa mudança de mentalidade, se o nosso legado antes era de uma pessoa ruim, era um mau funcionário, era um mau pai, era um mau filho, era uma péssima mãe, era um filho rebelde, e hoje qual tem sido a marca, a identidade que você está deixando? Esse legado tem a ver com a nossa identidade, como as pessoas nos conhecem. Se antes ele era Saulo, perseguidor de cristãos, agora ele é Paulo, alguém que anuncia o evangelho, que implanta igrejas, que está disposto a morrer por Cristo. Se perguntar para os seus hoje, se perguntar para o seu marido, para a sua esposa, para os da sua casa, quem é você? Qual é a tua identidade? Qual legado você está deixando? Quais são as marcas? O que falarão de você quando você não estiver mais aqui? Esse é o legado que nós temos que deixar. Porque principalmente, quando diz que era entre os gentios, principalmente aqueles que realmente nos conheciam antes, que vão falar exatamente quem nós somos hoje. E não é somente uma mudança de nome, mas principalmente uma mudança de atitude. As pessoas conseguem ver em você essa mudança de mentalidade, de reino? Isso precisa ser a primeira preocupação que nós temos, a nossa identidade. As pessoas não podem mais nos ver como nós éramos antes. As pessoas têm que nos ver como Cristo nos transformou. A mudança que Cristo trouxe na nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Qual identidade você está usando hoje? A de quem vivia como antes, ou nas trevas, ou de alguém que conhece essa maravilhosa luz? Nós precisamos mudar essa nossa mentalidade. E começa essa nossa mudança de identidade, esse legado começa com a nossa mentalidade. Quando nós mudamos a nossa mentalidade, quem nós realmente somos, as nossas ações, as nossas atitudes, elas começam a mudar e as marcas que nós começamos a deixar na vida das pessoas começam a ser outras. Amém? A segunda mudança de alguém que quer deixar uma mentalidade é que quem tem essa mentalidade e quer deixar um legado, tem uma mentalidade de conquistador. Veja em Números 13, 30. Números 13, versículo 30. você vai ver exatamente uma marca de dois legados diferentes. Olha o que o texto diz. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos diante dela. Quando o povo chega diante da terra prometida, Moisés envia dois espias para espiar a terra. A terra que o Senhor já tinha prometido e já tinha dado. E quando vai os 12 espias, 10 deles olham a terra. Junto com eles estavam os outros dois, estavam em 12. Mas quando eles voltam, 10 deles chegam diante de Moisés e diz: a terra sim é boa, ela mana leite e mel. Mas lá existem gigantes e é impossível de conquistá-las. Qual foi a marca e o legado que aqueles homens deixaram? Eles tinham uma mentalidade pequena, não uma mentalidade do reino de Deus, daquele Deus que é poderoso, que nós acabamos de contar. Deus já tinha prometido que daria a terra para eles, mas naquela mentalidade ainda pequena, eles chegam diante dos gigantes e eles são paralisados. Eles chegam diante dos gigantes e retrocedem. E quando lhes dão aquela informação diante do povo, eu quero que você tente imaginar quantas pessoas desistiram do sonho naquele momento, quantas pessoas retrocederam naquele momento, que chegaram diante daquele gigante por causa da identidade, da mentalidade pequena daqueles homens, por causa do legado que eles deixaram de alguém que não confiou plenamente em Deus, que esqueceu tudo aquilo que Deus já tinha feito. Eles tinham visto, veja como o legado que nós deixamos vai influenciar na vida das pessoas, porque a atitude daqueles 10 homens diante dos gigantes fez com que uma geração retrocedesse, fez com que uma geração ela esquecesse tudo que Deus tinha feito. Deus enviou todas aquelas pragas lá no Egito, tirou o povo de lá, abriu o mar para que eles passassem, conduziu eles 40 anos no deserto, com comida, com água, tinha carne todo dia, tinha pão todo dia, tinha água que saía da rocha, tinha coluna de fogo, nuvem de sombra, mas quando eles chegam diante daquela situação do gigante, o Deus que era todo poderoso perdeu o poder e fez com que eles esquecessem tudo aquilo. E foi a marca daqueles homens. Mas Caleb diz assim: subamos. Tem uma versão que diz assim: subamos animosamente, como se fosse subamos felizes, alegres, porque se prevaleceremos, certamente o Senhor nos entregará essa terra. Agora eu sinto que tem pessoas paralisadas diante de gigantes. Mas nessa noite é tempo de mudar a tua mentalidade e ser como o Caleb e chegar diante daqueles gigantes que estão fazendo você retroceder, estão fazendo você ficar parado, ficar com medo, paralisado, chegar diante deles e dizer: tudo posso naquele que me fortalece. 1.000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. É chegar a dizer assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, esse não será atingido. É tempo de dizer que o teu Redentor vive. E é esse legado que você tem que deixar. É essa marca. Agora você tem que acreditar nisso. Você tem que confiar plenamente. Talvez teu casamento não está muito bom. Talvez a área financeira não vai muito bem. Talvez os teus sonhos não estão se realizando. Mas é hora de você dizer: o meu casamento não está muito bem por enquanto. Mas já já vai ser o melhor do mundo. Eu estou passando por uma dificuldade financeira agora, mas já já o Senhor vai abrir a porta dos céus sobre a minha vida. Eu estou passando por uma enfermidade, mas a cura do Senhor já está vindo ao meu encontro, amém? É hora de mudar essa mentalidade. E quando nós mudarmos isso, o legado que nós deixaremos na vida das pessoas, que as pessoas olharão para nós e continuarão acreditando e vão ver que nós somos fortes, somos fortaleza, e por causa da nossa fé, muitos alcançarão os seus milagres. Amém? Precisamos disso, é esse o legado. É essa mentalidade do reino, que quem mudou de reino, saiu dessa reino das trevas para sua maravilhosa luz. Antes não eram nem povo, olha o que o texto diz, antes não eram nem povo, mas agora são, experimentaram a misericórdia do Senhor. Nós não podemos ficar parados, amém? Não podemos ficar parados. Eu me lembro que o dia que eu voltei para casa sem meu filho, que ele ficou internado na UTI e estava lá, foi o dia mais triste da minha vida. Eu cheguei para minha esposa e falei, olha, eu vou para a igreja. Ela falou, mas você vai me deixar sozinho? Eu falei, vou, preciso ir para a igreja. Cheguei na igreja, 20 pessoas me perguntaram, mas o que você está fazendo aqui? Você tinha que estar com a tua mulher, você tinha que estar em casa parado. Mas a única coisa que eu sabia é que eu não podia ficar parado. Que eu tinha que avançar diante daquele gigante, e o único lugar que eu tinha que estar é na presença de Deus. Foi de lá que ia vir a vitória, foi de lá que veio a vitória, foi aquela ida lá que a igreja toda se levantou a orar por mim, a orar pela minha família. Eu nem sabia, tinha gente que ia toda noite, às 10 horas da noite na frente do hospital, ficar orando lá, e eu nem sabia. Tudo isso porque a gente decide não ficar parado. Esse tem que ser o legado de fé, esse tem que ser a nossa marca. Está difícil, está doendo, tá, mas não pare. Não pense que pastor não passa por luta, que pastor não passa por dificuldade. Ah, se você soubesse, quanta coisa a gente passa. Nós somos homens, somos humanos, temos família, temos pai, temos mãe, temos irmãos, temos filhos, temos pessoas que sofrem ao nosso redor, e às vezes a gente está ali de mão atada, e aí você vê um milagre acontecendo aqui do teu lado, vê um milagre ali, mas você às vezes não vê na tua vida. Você é usado para abençoar pessoas, para que o milagre aconteça na vida das pessoas, mas você não vê no teu meio. E a única coisa que você sabe é que você não pode parar. Que tem pessoas olhando a fé que você professa, a confiança em Deus que você tem. Esse precisa ser o nosso legado. A terceira mudança em nós, do legado que nós deixamos, é que quem tem essa mudança de mentalidade do reino e quer deixar um legado, ele não consegue ficar parado. Repita comigo, não consegue ficar parado. Olha para quem está ao teu lado e diz assim, você não pode ficar parado. Queria que você abrisse a Bíblia em Atos 3, do 6 ao 8. O texto diz assim, e disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram, e saltando ele se pôs em pé, e andou, e entrou com ele no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. Quando aqueles homens que já tinham mudado de mentalidade, que tinham experimentado a misericórdia, que tinham passado das trevas para a maravilhosa luz, encontraram aquele homem que todo dia era levado no caminho para pedir esmolas. Quantas pessoas passaram por aqueles homens, por aquele homem lá, e entregou uma esmola. Mas um dia passou duas pessoas que tinham mudado a sua mentalidade, que deixaram um legado e uma marca na vida daqueles homens. Eles disseram, nós não temos prata nem ouro, mas aquilo que nós temos, nós te damos, então levanta e anda. E a minha pergunta para você, o que você tem feito pelas pessoas que te cercam? Você que tem vindo aqui semana após semana, que vai no culto, que participa das células, que congrega na igreja. Quantas pessoas a seu lado estão clamando por ajuda. Quantas mães orando por seus filhos, esperando não que Deus responda, porque Deus já respondeu, esperando que você responda o teu chamado e não fique parado. Quantas pessoas clamando por misericórdia, por ajuda no seu casamento, por ajuda com seus filhos, por lutas que estão passando. Semana passada eu cheguei na célula, aí o Alex, que trabalha de segurança lá na igreja, lá, e que abre e fecha a igreja, ele é meu discípulo, e ele chegou na célula, e eu perguntei um negócio para ele, e ele me respondeu assim, diferente. Eu perguntei para ele, está brabo hoje? Ele falou assim, não, pastor, não estou brabo, estou triste. Eu falei, mas já chegou na célula triste, o que que houve? Ele falou assim para mim, olha pastor, em uma semana, duas pessoas, uma que frequentava a minha célula, a outra que eu estava, tinha convidado para vir na célula e vir no encontro, se mataram. Duas em uma semana. Aí ele me mostrou o áudio de um deles. A mãe pedindo assim, se você puder, vá visitar meu filho, ele está precisando de ajuda, ele precisa da sua ajuda. Se puder ir lá ver ele, conversar com ele. No outro áudio, o rapaz dizendo, oxa vida, obrigado por se preocupar comigo, obrigado por ter me mandado mensagem, eu preciso muito de ajuda. Durou poucos dias, ambos tiraram a vida. E ali existia uma mãe, um homem pedindo socorro, esperando pela resposta de alguém. E quando nós entendemos que precisamos deixar um legado, e o legado que Cristo pediu somente um legado para nós. O único legado que Cristo pediu para que nós deixássemos, assim ó, ide, por todo mundo, pregando o evangelho, fazendo discípulos. E a promessa dele é que ele estaria conosco todos os dias. Quem entende isso, quem tem essa mudança de mentalidade, não consegue ficar parado. Tem alguém aqui que tem alguém da família que precisa de salvação e ainda não alcançou, e você tem orado por ele? Tem alguém? Essa pessoa está esperando alguém responder o chamado. Essa pessoa está esperando alguém vir com a palavra certa, de uma forma irresistível, cheio do Espírito Santo, assim como estava Paulo, ao ponto da pessoa não resistir e dizer assim, não, eu quero esse Jesus que você está falando, eu quero viver esse legado que você está me mostrando, essa mudança de vida, essa alegria que você tem, eu quero isso para a minha vida. Eu lembro que antes de eu me converter, eu passeava com o meu carro lá pela vila, e sempre perto da hora do almoço, tinha um grupo de pessoas que eu sabia que eram pobrezinhas que nós. Elas estavam domingo, era mais ou menos meio dia e meio, e estavam na esquina, e elas conversavam, e elas davam risada, elas estavam com a Bíblia embaixo do braço, e eu pensava assim, meu Deus, olha esses crentes aí, são tudo louco. Meio dia e meio tinha que estar fazendo almoço, no mínimo estão aí, porque não tem nem o que comer em casa, mas estão nessa alegria, o que que você, meu Deus do céu, a vontade acho que era passar para o carro por cima de tudo que é povo, que é aquela alegria deles, e eu achava que eu tinha tudo, e na verdade quem não tinha nada era eles, até que eu conheci uma pessoa que tinha essa mudança de identidade, que falou desse amor por Jesus para mim, e a minha vida foi mudada, eu saí desse reino das trevas para a sua maravilhosa luz. E desde então, faz mais de 20 anos, eu não consigo ficar parado. Não consigo me cansar, eu só sei que eu tenho uma convicção que eu não posso parar. Levanta a tua mão em nome de Jesus. O Espírito Santo vai te impulsionar, amém? E não vai ter luta, não vai ter desafio, não vai ter gigante, não vai ter nada que o inimigo coloque que vai te fazer parar, amém? Ele vai te inquietar e você vai ser a resposta para muitos pedidos de socorro, para muita oração, você será a resposta, amém? Porque Jesus já respondeu lá na cruz, amém? Eu peguei um texto aqui em Marcos 2, do versículo 3 ao 11, e ele fala a respeito quando a mulher vai lá O Jairo vai lá, e daí quando Jairo estava indo, Jesus estava indo para curar a filha de Jairo, e aí Jesus, alguém chega e fala assim, olha, é melhor você não incomodar o mestre, tua filha já morreu, ela está morta já. Aquela pessoa que falou isso não entendia que Jesus estava ali e poderia mudar aquela história, ainda estava com outra mentalidade. E Jesus está nesse lugar, amém? E você não vai sozinho para casa hoje em nome de Jesus. Você não vai sozinho para casa hoje em nome de Jesus. Aquele que é poderoso, o Deus Todo-Poderoso, o poderoso Deus que nós cantamos, vai à frente da tua vida hoje, vai à frente do teu trabalho amanhã, vai diante daquela luta, daquela dificuldade, Ele vai à frente. E se você crer de todo o coração, algo poderoso vai acontecer na tua vida, amém? Temos que crer nisso. O quarto ponto, a quarta mudança que existe em nós, e é a marca, o legado de todo verdadeiro cristão, é uma fé inabalável. Repita comigo, uma fé inabalável. Uma fé inabalável. Marcos 5, versículo 28. Marcos 5, versículo 28 diz assim: porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Aqui nós estamos falando da mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que há 10 anos sofria de uma enfermidade. E eu acredito que aquela mulher já tinha gastado todos os seus recursos. E eu fico imaginando quantos diagnósticos os médicos já tinham dado para aquela mulher. Ela já devia ter ido mais de 20 homens sábios, inteligentes, que tinham a arte da medicina, e aqueles médicos diziam, não tem jeito. Mas aquela mulher, com uma fé inabalável, ela entendeu que se pelo menos ela somente tocasse nas vestes de Jesus, Ele seria sarado. Se somente tocasse. E essa é a marca e o legado de um verdadeiro cristão. Uma fé inabalável. Sabe por que às vezes mesmo sem força a gente consegue ainda vir para a igreja, cultuar o Senhor no meio da dor, no meio da luta, no meio da tristeza? Por causa dessa fé inabalável. Por causa dessa fé. E esse é o verdadeiro legado do cristão. Essa é a marca, essa é a identidade do reino, é a mentalidade do reino. Entendendo que se pelo menos tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado. Se eu pelo menos tocar nas suas vestes, os médicos já disseram que não dá. Faz 10 anos que eu estou sofrendo, já gastei todos os meus recursos, mas se eu pelo menos tocar nas vestes de Jesus. Você tem essa fé inabalável? Quem tem essa fé inabalável? Fica em pé no seu lugar. Lincoln, o pessoal da banda pode vir. E às vezes, assim como falaram para a filha de Jairo, falaram a Jesus, falaram a Jairo e a Jesus ali no caminho, dizendo, não tem mais jeito, não tem mais jeito, ela já está morta. Se existe alguma área da sua vida que alguém já falou que não tem mais jeito, tem jeito para Jesus ainda, amém? Se você olha para essa situação e pensa assim, não tem mais jeito. Esse jeito tem nome, se chama Jesus. Se chama fé. E é o legado que todo cristão precisa deixar. Uma fé inabalável. Uma vez, lá em João capítulo 11, fala a respeito de Lázaro. Alguém que Jesus amava. E enquanto achavam que tinha jeito, enquanto todos achavam que tinha jeito, mandaram que fossem chamar Jesus. Jesus, aquele a quem tu amas está enfermo. E na hora Jesus já diz, olha, fica tranquilo, tem jeito. Ainda tem jeito, porque essa enfermidade não é para a morte, é para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E aí Jesus chega lá naquele lugar, e tinha mais gente falando que não tinha jeito. Oh, não tem jeito, se o Senhor tivesse chegado antes, agora não tem jeito. Aí chega mais gente e diz: ó, se o Senhor tivesse vindo antes, tinha jeito. E aí Jesus, acredito eu com as minhas palavras, não está na Bíblia, né, Lincoln? Mas diz assim: olha, Senhor, ô Pai, o povo aí está dizendo que não tem jeito. Mas para eles saberem que o Senhor me enviou, Senhor, primeiro eu te agradeço. Aí Jesus manda tirar a pedra. Tem muita pedra sendo removida nesta noite, amém? Muita pedra sendo removida nesta noite. Mas para que Jesus estivesse lá, algumas pessoas precisaram chegar até Jesus, dar notícia para ele, chamar ele. Eu queria te convidar, você nessa noite, para ser essas pessoas que vão levar até Jesus nessa noite as notícias. E Jesus vai dizer: tira a pedra. E Jesus vai chamar o teu milagre para fora nesta noite. Vem à frente, nós vamos orar junto. Se você crê nessa palavra.